E aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto e mais um, talvez, não sei.
Fala galera, aqui é o Álvaro e tô chorando até agora. Tudo foda. E aí, pessoas, aqui é o Zé.
Olha o anime para aí, gente! O que vou?
Putz.
Ah, essa foi terrível, essa foi terrível. Fala, moçada, aqui é o Marcos e como diz aquela primeira frase do Espadachim de Carvão, tudo pode ser morto, apenas deve-se acertar o local correto. Vamos lá.
Ok, né? Pra um cast desse daqui falar de morte, ok. Bom, de certo, vamos pro cast, vai. Otomes e similares, nosso 26º episódio do Anime Sphere e hoje é mais um dia de Estúdio Ghibli.
Uhul. Essa sorte que a gente tem os outros filmes pra fazer, porque daqui pra frente não vai ter mais.
Né? Enfim, o porquê que a gente adiantou esse filme? Porque ele está indicado a melhor animação no Oscar agora de 2016. As Memórias de Marnie.
O Moide no Marnie.
Exatamente, no original. Lançado em 2014 no Japão, por aqui no Brasil ano passado.
Em Portugal, como sempre, sempre chega por último, foi esse ano.
Meu, por incrível que pareça, velho, Portugal tá parecendo o Brasil de antigamente, mano.
Portugal vai ser ainda esse ano, né?
Nossa. É, vai ser em abril, velho.
É, o povo lá sabe, se souber mexer com torrent, já tá feito.
É, os Portuga, não, no mínimo os Portuga já devem estar assistindo por torrent ou qualquer coisa nos sites brasileiros que devem ter disponibilizado.
Né?
Bom, começamos com a ficha técnica do filme, né? Fora isso, temos o diretor, Hiromasa Yonebayashi, que já é figurinha carimbada aí do Estúdio Ghibli. Ele, como diretor, começou em 2010. Anteriormente, ele era animador, o cara que limpa imagem, essas coisas todas, sabe? Também, junto com o John G. Robinson, olha, pode ver que tem uma pessoa aí que não é japonesa no Estúdio Ghibli. E temos aí, por screenplay, além do Hiromasa Yonebayashi, temos a Keiko Niwa e o Masashi Ando, além do David Freeman. Tudo começa aí, a gente mostrando aí a protagonista, né? Ana Sasaki, de 12 anos, que vive em Sapporo. Se eu não me engano, esse filme é ambientado na Itália, não é?
Cara, sinceramente, o lugar que eles vão, não dá pra identificar muito bem, né?
Não, porque assim, a priori, o nome Sapporo é uma cidade italiana.
É, mas ali só tinha japonês também? Então,
né?
Fica meio complicado.
Na verdade, olha, uma pesquisa rápida, na verdade, Sapporo é a capital da província de Hokkaido, velho.
Sim, é a quinta maior cidade do Japão.
Uhum. Então, temos aí uma ambiguidade que conseguimos desmistificar Sapporo no Japão, nem Hokkaido. Quem mais se habilita aí a continuar?
É.
Olha aí.
Crei. O
continue.
Rosto é você.
Continue suas referências, Álvaro.
Referências?
eu vou buscar uma água que tá me dando ressaca.
Ai, caralho.
É, Álvaro enchendo a cara no carnaval.
Eu não enchei a cara,
feio,
não.
Que feio, Álvaro. Fica bebendo, Álvaro.
Que feio, Álvaro. Caramba.
Nossa, Álvaro. Eu não gravo mais com você, velho.
Ô, louco.
Seu alcoólatra.
Agora, um pedido de desculpas público. Álvaro, desculpa, era pra falar do Zé.
Faz tempo que eu não bebo, cara.
Né? Mas, enfim, continuando. Depois desse erro grotesco, vamos pra história. tudo começa a gente apresentado a Anna Sasaki, né? Ela tem saúde, uma saúde frágil, né?
Ela tem crises de asma.
Sim.
Não sei se alguém aqui já teve, mas eu imagino que seja um negócio bem chato.
É embaçado. Eu não sei o que é, mas eu tenho rinite, então é embaçado também. Mas, tirando apontamentos particulares, depois disso, ela, que ela já era isolada do mundo, não tinha amigos e pau, foi levada para uma cidadezinha bem às margens, ao norte de Hokkaido, para ficar com os tios dela, para poder pegar um ar puro.
É uma cidadezinha litorânea, né? Sim. Pra quem tem asma e problemas de respiração, morar perto da praia sempre faz bem.
Porque lá também, como ela é uma cidade bem localizada, assim, numa determinada zona, as estações do ano lá são bem determinadas, né? Então, são bem limitadas. Então, não teria como ela, por exemplo, sofrer com um clima de inverno estando, no outono, por exemplo.
Sim.
É? Então, para cuidar melhor da saúde dela, seria realmente mais propício ela ir para um local assim.
E assim, ela segue para essa cidade, fica lá com os tios dela. Inicialmente, ela fica presa dentro de casa, né? Porque ela não quer sair.
Uhum.
E depois ela vai num festivalzinho, começa a conhecer as crianças do lugar.
É, mas antes disso ela já... ela vê uma tipo um castelo abandonado, sei lá, como
é
castelo, uma
mansão. É uma mansão. Mansão, né?
Não é um castelo, é uma mansão mesmo.
Ela já vê uma mansão ali, mamamamão.
E essa mansão atrai ela direto. O porquê ela só vai descobrir no final, mas essa mansão atrai muito ela. E, a princípio, todos dizem pra ela não ir pra lá. Mas, como criança, né? Vocês conhecem criança. Criança acaba que desobedece isso. Os adultos.
Isso, ela deixa a curiosidade a levar.
E pra uma menina de 12 anos, ela tá bem solta, né?
Né?
Enfim, o caso é que primeiro, antes de ela começar a se embrenhar no castelo e tudo, e conhecer definitivamente a Marnie, ela tenta ficar amiga das crianças do local e tudo. Ela é muito quieta, ela até participa de um festival. E aí, do nada, ela dispara, chama a menina de gorda. Uma porca gorda,
porca,
né?
Vamos dizer assim.
Quem nunca fez isso, né?
Eu não.
Ah, mano, eu já fiz, já, mano.
Eu não, porque eu sempre fui o zoado. Beleza.
Você sempre foi o porco gordo?
Não, eu sempre fui o zoado.
O porco gordo.
Mas enfim.
Sabe o que eu acho meio estranho, cara? Eu não sei como que funciona lá no Japão, lá, porque, tipo assim, a menina tava em aula, né? Aí ela ficou meio chateada e, vou pro interior passar uns tempos.
Não, então, é que ela foi pro médico, né? E o médico receitou pra ela passar um tempo num lugar onde ela poderia respirar melhor. Mas, né? Ela tava em aula.
Só que tem um pequeno porém. Se vocês prestarem atenção, entre essa parte e a parte em que ela é levada de carro até a casa dos tios, ela tem uma espécie de vírgula implícita onde informa a passagem de tempo, onde fica implícito que houve alguma coisa do tipo de ela avisar na escola e que ela tirou a licença e tudo mais, e papapá, entendeu?
Ah, sim. É que ela não era homem ainda e faltou barba, ou seja, passagem de tempo tem que ter barba.
Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra, entendeu?
Tirando, né?
Ok.
Uma praçódia aconteceu agora.
Né? Bom, continuando. Aí o que que acontece? Ela volta lá pro pier, né? Ela vê aquela casa de longe e resolveu ir lá ver o que que tem. E aí o que que acontece? Ela chega... Ah, no meio tempo até ela sonha com uma mulher idosa, né? escovando os cabelos dela, e ela não sabe nem quem é.
Aí já começa o ácido.
É, já começa o... Ela começou a ler a lista. Né? É.
Vocês também, hein?
Ah, cara...
Tudo que... se encaixa no final do filme.
Já vai tocando Pink Floyd já nessa hora.
Tudo bem que tudo se encaixa no final do filme, mas a gente tem até, sei lá... Ah, cara, não vou falar isso. Depois eu falo em off.
Nossa senhora.
O grande lance dessa... Da construção psicológica da Ana é que ela meio que se sente muito... reprimida e um pouco pra baixo, sim, porque ela se sente um pouco culpada, na verdade, né?
Uhum.
Ela se sente sozinha, solitária, realmente, ela acha que as pessoas abandonaram ela. Então ela meio que se acha, vai, na companhia dos tios, abre aspas, né?
Uhum.
Que a criam, mas... Por ela descobrir certas coisas, ela já acha que eles não gostam dela. Estão com ela
por interesse. Vai,
por obrigação, né?
Exatamente. Então, assim, a única coisa que eu achei muito assim, pum, né, do nada, foi a melhoria do psicológico dela. A psique dela foi assim, de puta, eu sou um zero à esquerda, pra um nossa, que dia lindo. Então, tipo, um negócio meio, né?
Assim, não, mas é que...
Não, ela tudo bem, ela aceitou a situação dela, ela aceitou as coisas que, né, que aconteceram. Mas é uma coisa, não foi uma construção gradativa, foi uma coisa, pum, tô aqui.
Muito pelo contrário. Foi sim uma construção gradativa, isso pelo menos na minha opinião. Porque o que acontece? Ela encontra a mansão, chega na mansão, ela conhece a Marnie.
Sim.
E lá, ela brinca com a Marnie, se abre com a Marnie, as duas se tornam as melhores amigas do mundo.
Uhum.
Ela participa de uma festa na mansão, na segunda visita.
Teve ataque de ciúme.
Teve ataque de ciúme, descobriu o caso Rico.
Sabe o que eu acho, cara? É essa parte dela se isolar, dela se tipo, deprimida, tudo... Eu acho que todo mundo passa por isso, assim, numa época, assim, na adolescência, tá ligado? Disso, assim, focado.
Sim.
É legal isso aí, que, tipo assim, faz, tipo assim, a gente se identificar com o personagem, né? Que, mesmo que, assim, aquele cara tá sempre pra cima ali, ele tem o seu momento pra baixo, entendeu?
Sim.
E a questão, tipo... que ela fica feliz do nada, é até comum também na cidade que, tipo, você vive meio que entediado, assim. Aí se aparece uma coisa diferente, tipo, te incentiva a ir atrás, te dá um ânimo. Eu não sei vocês, tipo, eu quando tinha uns 12, 13 anos, velho, eu passei por uma fase bem complicada, assim, que, tipo... Tava num desânimo foda, tá ligado? Até que comecei a tocar. A guitarra. Tocar mesmo, tá ligado?
Fiquei com medo agora.
Ai, que delícia!
Eu comecei a tocar outras coisas nessa época também, mas não foi isso. Mas... Tipo assim, nessa época...
Bateu o fear.
Pra tudo eu era bem, sabe, bem na minha, assim. Eu gostava de ler tudo, mas... dava moral pros outros. Nessa época eu comecei a me dedicar mesmo pra guitarra, assim, e me dava mó ânimo, assim. Tudo que eu fazia eu ficava meio entediado, mas quando eu ia tocar eu ficava, tipo...
Sim, não, mas a questão que eu falei foi a sequência de acontecimentos pra que ela chegasse ao dia lindo, entendeu? Foi uma coisa muito rápida. É isso que eu tô tentando pôr aqui.
No ritmo do filme, né? Não tava no ritmo do filme.
Então, foi uma coisa muito muito rápida mesmo. Tanto que é que a passagem dela conhecendo Marnie e tal, a família da Marnie, blá blá blá, aquela coisa toda, teve o seu timing legal. Mas aí é quando ela começou a descobrir as coisas, foi uma coisa atrás da outra, assim, muito rápido, muito rápido. Isso.
Parece que eles estavam com. Tava acabando o filme e tinha que
isso, é,
fechar
então,
com tudo, né? Tinha muita história pra contar e.
É,
pouco tempo.
Eu acho que deram uma corrida ali. Eu acho que foi o único ponto assim que ficou um pouco. Nossa, aí podia ter pego uma coisinha melhor e tal. Mas não tiro o mérito da questão. É uma obra muito boa. Eu particularmente gostei bastante.
Bom, eu também. E continuando, né? Depois, quando vem a terceira vez que a Ana encontra a Marnie, as duas vão fazer uma colheita de cogumelos.
Aí, ó. Aí.
E aí... uma conta... Ai, caraca. A Ana conta que foi adotada. E no meio do caminho vocês viram que ela descobre que a pessoa que toma conta dela, que faz o papel de que é a mãe adotiva dela, ela é paga pra isso. E ela
recebe uma ajuda do governo, né, parece?
É.
É, parece, mas eu acho que não, porque, convenhamos, o normal você vai ver aí no final da história por quê. Eu acho que não, mas ok. É, depois dessa, a Marnie vai confortar ela, vai dizer que não é bem assim, papapá, papapá. Só que aí, é bem aí que a Marnie some.
Já que passou o efeito.
Porque ela tinha ido lá para aquele farol, e é bem no farol que ela some. A Ana fica muito, muito insatisfeita, porque, pô, ela tava num momento de perigo. E do nada a Marnie some.
É que, tipo, é isso. Algumas coisas assim que é. Daí
pera
que
aí.
Eu não.
Peraí, danado. A gente tá falando do moinho?
É, do moinho.
Isso,
ah,
moinho.
Tá.
Do farol.
Tá.
Nossa,
tá.
Mas aí já é lá pro final já.
É, tá quase no final do filme.
Tem
aí,
aquela
já.
Parte antes que elas estão na casa abandonada, lá naquela cabana, e do nada a menina apaga e meio que a Marnie some.
Uhum.
Ah, sim, mas até aí, né? Bom, nesse ponto a gente chega onde a Marnie vai, onde a Ana vai lá no casarão. É a última vez que ela encontra a Marnie. Na verdade, nem foi. Essa última vez é no sonho da Ana. Porque ela chega no casarão, encontra a Marnie, e a Marnie explica pra ela por que ela deixou. Ela deixou lá naquele moinho. Aí rola aquela cena cheia de açúcar, onde uma perdoa a outra. E zaz, é a última vez que ela vê a Marnie.
É, depois ela vê no finalzinho.
Nesse, assim, uma coisa que a gente esqueceu, pouco antes desse último encontro, a Ana junto com a Sayaka, que é a amiguinha lá que ela arrumou, essa parte da Sayaka, só pra vocês terem uma ideia, foi muito parecido com a viagem de Chihiro, velho, sem as duas menininhas.
Ah, mas só porque é uma mais velha e uma mais nova.
Não, por causa que a Ana parece muito com a irmã mais velha e a Sayaka parece muito com a irmã mais nova.
E não é a viagem de Chihiro, é o meu vizinho Totoro.
É isso, eu me enganei, foi mal. Valeu, Alba.
Enfim. É, só pra lembrar, Tonani no Totoro.
Já era.
Ei, chiclete.
Deixa eu ouvir o baile de favela aqui pra ver se tira essa puta da cabeça.
Enfim. Aí elas acham um diário da Marnie e a Ana descobre que nesse diário ele descreve tudo que ela passou. O que ela encontrou, a pessoa que ela encontrou, o baile. Quando elas caçaram cogumelos, estava tudo lá escrito. Faltavam só algumas páginas no final do diário, que é justamente nesse momento no moinho que elas encontram as últimas páginas.
Só que aí que fica a viagem mesmo do bagulho, porque como que ela não tinha visto as páginas antes, entendeu?
Acontece que assim, elas acharam o diário e não leram. Só depois disso é que elas leram tudo com atenção. Aí viu tudo. Nesse momento, aí, nessa parte que a gente já tá bem perto do final do filme, a gente chega à parte onde ela encontra a pintora, a Hisako, que tá lá no pier. Na verdade, nem no pier, é num mirante que fica de frente pro mar. E que ela tá pintando lá, a Ana chega do lado dela, começa a desenhar também.
Elas estão pintando a casa, a mansão.
Sim, e aí, no segundo encontro entre as duas, é que tudo começa a ser contado. O que que acontece? A Marnie era filha dos donos da casa. Ela vivia lá, trancafiada, não tinha ninguém, os pais viajavam direto. E aí ela acabou casando com o Kazuhiko, que a gente descobre que é o amigo dela de infância.
Uhum.
E que casou com ela, não por pena, porque os dois realmente se amavam. E aí os dois saem daquela mansão e tem uma filha. Essa filha é aquele tipo mimado que não suporta nada, rebelde sem causa e paz. E quando chega a questão, essa filha da Marnie encontra uma pessoa, fica maseada com essa pessoa, não sei se casa, se deixa de casar, acho que casa, né?
Não, acho que não fala isso, cara. Não, casar,
não. Enfim.
Não chega a entrar em detalhes.
A filha da Marnie tem uma filha, e aí é que vem o plot twist da história. Quem era a neta da Marnie? A Ana. E aí o que que acontece? É contado também que a filha da Marnie e o genro dela morrem num acidente de carro, onde a Ana já fica órfã, né, de pai e de mãe, e é cuidada pela avó, só que a avó sempre teve aquela saúde mais frágil. E também isso explica o porquê que ela tem a saúde frágil.
Uhum.
E aí a avó dela morre, e essa pessoa, né, a Yoriko, ela adota a Ana, e aí é que vem o que eu acho que acontece. Porque assim, a família da Marnie era ofensivamente rica. E aí é o que pega. Porque assim, pra pessoas normalmente daquele tipo, tem empresas, investimentos, o caramba quatro. Então, eu acho que não era o governo que pagava pra Yoriko tomar conta da Ana.
E não, sim, acho que era a própria família dela.
A própria família da Ana que pagava pra Yoriko tomar conta.
Eu acho que não era nem a família. Tipo assim, ela era a tutora legal da menina.
Exatamente. Que até ela conseguir chegar à maioridade, aí sim ela assume a riqueza da família.
Mas por isso que eu falei que provavelmente era o governo que vai pagando. Porque tem um esquema que você dá, tipo assim, se deixa a herança e vem tipo uma mesada mensal. Não vem, tipo assim, libera todo o dinheiro,
uhum.
Tá? Ah, sim.
Até fazer tipo 18 anos. Fica travado pelo governo, entendeu?
Uhum. É, porque vocês podem ver, ao longo de toda a história, eles mostram como a família da Marnie era ofensivamente rica. É, era um negócio de ostentação, eram vestidos, eram roupas, joias, tudo muito rico. A própria Marnie, se vocês derem uma olhada quando ela aparece pra Ana nos primeiros momentos do filme, ela chega toda emperiquitada, cabelinho enrolado, tipo, aquele cabelinho enrolado de um bob, os caramba quatro, toda cheia das emperiquitadas. A Ana, por ser um pouquinho mais humilde, ela é um pouco mais simples. É por isso que eu acho que a grana não vem do governo, e sim da família. De resto, quando a Ana percebe que a Marnie é a avó da Ana, a gente consegue descobrir quem era aquela senhora penteando o cabelo da Ana nos sonhos dela. É justamente a Marnie, crescida,
bem,
e tá cuidando da neta. E tudo, meu, e como todo trabalho do Estúdio Ghibli, a trilha sonora é impecável.
Trilha sonora, a própria...
A arte, né? Só que sabe o que eu percebi? É. A arte nesse não tá tão absurda, igual, tipo, no Vizinho Totoro e na Viagem de Chihiro. Tá mais simples.
Tá bem mais simples mesmo.
É que isso daí, assim, pelo menos é a minha opinião, é uma característica, porque assim, é como se fosse você estivesse lendo um romance, uma novel, onde é mostrada toda a história da Anna e da Marnie. Só que aí a visualização disso é mais como uma lembrança, é algo mais, como eu posso dizer, mais fora de foco, um pouco mais...
Fica meio segundo plano, né?
Isso!
Não, mas na verdade eu achei que o traço não tá tão... Bom, não que esteja tipo, fora de plano, essas coisas. O traço eu achei que tá meio... Meio bruto, assim, sabe? Meio grosseiro, assim.
Ah, mas
não,
isso aí
não
é
que esteja feio, mas é tipo assim, é uma tendência da animação hoje em dia.
Não, não, eu entendi. Isso aqui é o... Esse aí, se você pegar o traço do... Desse diretor mesmo, dos outros filmes dele, são iguaizinhos, cara. É característica dele mesmo.
Exatamente.
É tipo assim, a comparação que eu tô querendo fazer é tipo assim, você pegar um Tom e Jerry daqueles bem antigados... E pegar o Tom e Jerry de agora, entendeu?
Sim,
então,
sim.
Mas o que eu tô...
Trabalho de sombra, tudo isso.
Então, mas só que tem um pequeno porém, ô Zé. No meu vizinho Totoro, ele parece ter um pouco mais de qualidade, porque você tem mais jogos de sombra, enquanto que no filme das Memórias de Marnie, você tem muito jogo de luz. Que é justamente pra dizer que o que a Anna viu durante o filme inteiro... Foi o espírito da avó dela contando a história dela. Pra ela entender que ela não está sozinha no mundo. E sim, que infelizmente ocorreram acidentes e a vida em si tirou o convívio deles, né? É justo. Não é que eles fizeram por falta de qualidade ou não. Essa questão de colocar em segundo plano, um traço um pouco mais leve, um negócio mais desfocado, é de propósito. Você pode ver que, por exemplo, nos outros dois filmes que a gente já fez gravação de podcast, que é o Meu Vizinho Totoro e A Viagem de Chihiro, eles são muito mais focados, vamos dizer assim, o desenho tem muito mais foco, ele tem mais contraste, porque é algo que a criança está vendo. Não é algo que é subjetivo, como no caso de Marnie, entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião.
Tá até errado, né, mano? Porque tá diferente da minha.
Né? Deixa pra lá.
Bom, ai, caramba.
Opinião sua, Marcos, sua, Álvaro.
Oi.
Opinião de vocês, já que eu e o Zé, a gente meio que colocou postos aí pra discutir a opinião de vocês.
Pode falar, Marcos.
Olha. Não, valeu, Álvaro.
Vamos dar notinha?
Oi?
Vamos dar notinha de 0 a 7 esferas?
Bom, começa então, Zé.
Eu dou 6 esferas.
Pois é, a mesma nota que eu daria.
Porque, tipo assim, é um filme muito bom, tá ligado? É, a animação, apesar disso que eu falei, né? Ser diferente da característica do Studio Ghibli, mesmo assim continua sendo muito boa. Só não tem aquele, tipo assim, na proposta dele tá tudo perfeito, só não tem aquele estalo a mais assim pra ser, tipo assim, pra ser 7, entendeu?
Faltou uma característica bastante marcante.
É um filme mas não é aquele filme que não vai marcar, entendeu?
É aquele filme que se passa, né? Eu já deixo aqui também a minha, que eu também dou 6. Mas é que, tipo, ficou... Pra mim, o filme ficou faltando alguma coisa.
Também é o que eu penso, Aldo.
Né? Tipo, todos os outros filmes do Studio Ghibli, a gente entende uma mensagem, sabe? Aqui a gente vê que tal, valoriza a amizade e tal, tudo isso. Mas faltou, cara, faltou alguma coisa, né? Não, eu achei os acontecimentos muito rápidos também, tipo, aconteceu, mas não explicou o porquê, né? Por que que a véia tá querendo se comunicar com ela? Pra quê?
Não, isso ficou bem claro. Se você vê, no começo do filme, ela tá doente, ela tá achando que foi abandonada, e não, no caso, a senhora morreu, foi de doença, os pais morreram num acidente, e ela tá muito triste. Então, do outro plano, a avó da Anna, que é a Marnie, ela resolveu, vou aparecer, vou mostrar um pouco da história para ela entender que ela não foi abandonada.
Isso, é.
Esse é o forte.
Sim, tudo bem.
É o ponto forte do plot, né? Na verdade, é como mostrar para ela que ela realmente não foi abandonada.
Exatamente.
Para que ela tire aquele peso da psique dela, que tem um dia lindo.
Que ela possa seguir em frente sem nenhum peso na consciência.
Exatamente.
O que me faltou foi talvez foi o que até o que você disse, Álvaro. Foi aquela coisa, tudo muito rápido demais.
Também, né?
E olha que eu falei muito rápido demais pra enfatizar que foi muito rápido mesmo.
É, pois é, foi. Não, teve partes que realmente, como eu falei, algumas coisas foram realmente. Alguns eventos foram bem corridos. Não necessariamente precisavam ter feito isso, mas.
Sim.
Né? Fazer o quê?
É, o que a gente tem aqui? A duração do filme é de 103 minutos. 1 hora e 43. Não chega nem a 2 horas. Aliás, não chega nem a 1 hora e 45. Eles poderiam aproveitar esses... O quê? 17 minutos que restassem e prolongar um pouquinho mais a narrativa?
Né?
Poderia ter colocado um pouquinho mais de explicação em algumas coisas, né? Ter aprofundado mais alguns personagens e tal, que acho que ficaria melhor. Valeria um 7.
Isso, é... Eu, olha, sinceramente, tirando essa parte nessa velocidade que eles colocaram aí nos eventos,
uhum.
Eu acho que realmente foi desnecessário totalmente, e a minha também ficou com um 6, exatamente por causa disso. Levaria um 7 se a Ana, assim que ela encontrou a pintora lá no... Né, no mirante lá, se ela olhasse então pra ela e perguntasse: você pinta como eu pinto? Eu acho que ela levaria o 7, mas infelizmente não aconteceu, então a minha nota é 6.
Deixa pra lá. Vou tecer comentários sobre este comentário. E como eu disse,
pra Salit 2,
né, pra Salit 2, daqui a pouco, se fizer a terceira piadinha, vamos invocar o Prasódio ao proibido. Bom, a minha nota é igual de todo mundo, é 6, porque assim, pelo menos assim, a história é muito boa, me emocionou, não vou dizer que não. Muita gente poderia dizer aí que escorreu o suor masculino dos olhos, mas na verdade não, chorei mesmo.
Chorei, sim, ele mostrou a que veio, ele...
Chorei.
Se era essa a intenção, então parabéns. Sim. Pelo estudo Ghibli, foi muito, muito, muito bom.
Exatamente, se a intenção era emocionar, eles conseguiram o intento.
Você é fresco, é?
E assim, a única coisa realmente que faltou pra eu dar um 7 foi justamente essa, ser um pouquinho mais lenta a narrativa e talvez mostrar um pouco mais gradativa a mudança de humor da Ana.
Sim, sim.
Que assim, eu achei que teve uma gradação, só que a gradação foi curta. Foi aquela coisa como se subisse meio tom, puff, chegou. Não, tem que subir um pouco, tipo, décimo de tom, aí depois sobe um quarto, e depois mais um décimo, conforme a história vai indo. Não era pra ela passar de emo a líder de torcida em 2 minutos de vídeo.
Pois é, ficou difícil. Essa parte foi a única realmente que não deu pra engolir muito, mas de resto, a fotografia é muito boa.
Exatamente. Isso daí já é característica do próprio estúdio Ghibli, né?
Tem algumas coisas que é chover no molhado, né? Já tá. Tipo, trilha sonora e fotografia, não tem o que reclamar. Eu senti falta do Joe Hisaishi, mas tudo bem.
Mas, poxa, por mais que o Joe Hisaishi não esteja ali, ele, no mínimo, ele orientou o sucessor dele nesse filme.
É.
Porque as músicas...
O que eu senti falta, sabe o que foi?
Ah.
os carvãozinhos lá, mano.
Mas os carvãozinhos são só dos filmes do Miyazaki.
Exato.
Ah, do...
Não, não é. É só do Miyazaki.
É que assim, é como se diz, todos os filmes feitos pelo Miyazaki estão todos dentro do mesmo universo. Já que o caso de As Memórias de Marnie não estarem, porque a direção e produção, roteiro, Scarma 4, é tudo na mão do Hiro Masayoshi Bayashi. Ou seja, é do estúdio Ghibli, só que é uma visão de outro cara. Imagina o que seria as Memórias de Marnie na mão do Miyazaki.
Ah, ia ser uma viagem louca de ácido.
Astral, de ácido.
Ia ser mais viajado do que foi. É. No mínimo ia aparecer as bruxas do leste do oeste.
Ia aparecer alguma coisa da Baba Yaga, que ela tá sempre lá.
Sempre tá. E no caso do... Como a gente falou no Meu Vizinho Totoro, o negócio tá duplicado, velho. Enfim, aqui é uma visão, digamos, um pouco poética da história da menina, que é órfã, que é criada por uma pessoa que não é da família dela, e que ela descobre que, por meio de visões mediúnicas, ela encontra a avó dela e descobre a história dela. Simples assim.
Simples assim.
Pra resumir bem.
Mas é uma história boa, uma história legal. Realmente chega... Né, ela cumpre o seu objetivo, mostra que veio.
Uhum.
Não acrescentaria realmente só uma leve pausa a todos os eventos, mas tirando isso, foi muito bom.
Uhum. E é aí que a gente, como a gente falou anteriormente, vamos torcer aí pro Memórias de Marnie ganhar, né? Porque o páreo mais duro esse filme é o Divertidamente, que, embora eu ainda não tenha assistido,
a crítica tá foda, hein, mano?
Meu, todo mundo que eu conheço tá falando hiper bem dessa animação.
Mas o filme é bom mesmo, cara. O filme eu assisti, o filme vale a pena.
Eu também assisti, é legalzinho. Não me cativou muito, mas é legal.
Ah, cara, me emocionou o filme, viu? O filme, ele tem momentos... É que a Pixar, ela tem... Ela, sei lá o que ela faz. Ela entra na alma com uma faquinha, assim, né? E vai virando.
Olha, pelo que eu andei vendo do plot do filme do Divertidamente, é como se eles colocassem no lugar da menina lá, que é a protagonista, é como se eles contassem de forma resumida a história do Andy. Do Toy Story.
Não, nada a ver.
Não, assim, é a fase criança, onde ela brincava com os brinquedos, onde ela não tinha muita decisão, a transição para adolescência, depois da adolescência, a fase a jovem adulta, onde vai para faculdade, paz, entendeu? Pelo menos foi o que eu entendi.
Cara, não, tá mais focado, o filme é mais focado mesmo nas emoções, tal, nas emoções, aquela fase da adolescência onde a pessoa tá se, tipo, tem uma série, um turbilhão de emoções de uma vez, sem saber o que quer, né, realmente, o que que ela é, o que ela tá sentindo e tal. Então, é mais focado nisso.
É. Enfim, o que eu expliquei agora há pouco é a visão de alguém que não viu o filme.
Não, sim, mas veja o filme, que o filme é muito bom também, cara. Vale um cast.
Ele também... Cumpre o seu objetivo, ele quer fazer você pensar um pouco, refletir, ele faz você rir. É. Não é um filme ruim, é um filme legal também. Me cativou ao extremo, assim, foi uma coisa, né, simples até, mas é um filme bom.
Bom, eu diria que o que vale um cast também é esse universo Pixar, né? Porque dizem todos os filmes da Pixar estão interconectados por meio dos easter eggs.
Eu nem te conto o que tá ligado por easter eggs.
O que está ligado por easter eggs?
Todos os animes fairs.
É, tá dando uma estragadinha.
Ah, tá, realmente.
Ah, isso é óbvio.
Vocês sabiam que eu tô fazendo um conjunto de easter eggs aí? Se o pessoal prestar atenção, vai identificar uma mensagem secreta que fala qual vai ser o tema do episódio número 100.
Será?
Só tem que prestar atenção, cara. É difícil, hein?
Será?
É.
só acompanhando o Anime Sphere pra ver até o nosso 100º episódio.
É ver, ó. Eu vou falar até o tema aqui de trás pra frente, tá?
Nossa senhora.
Vixi, não, velho. Pera aí. Não, velho. Daqui a pouco rola.
Saiu uma invocação aí ao 15º deus da monastia grega.
Vixe, isso porque no panteão grego só tinham um 13, né?
Uhum. E... você vê, já é ocultismo isso aí.
É?
São os titãs estão aparecendo.
É. É, invocação de Gaia. Mas depois dessa zoeira e todo mundo ter passado sua nota, a única coisa que resta é nós chamarmos os nossos e-mails e recados das redes sociais, que eu espero que tenha alguma coisa.
Não, alguma coisa não. Não chamo alguma coisa.
Não, tem que ser alguma coisa pra gente ler. Pô.
Eu tenho
essas coisas.
Ai, caramba.
Recados das redes sociais, que não tem leitura de e-mails e recados das redes sociais.
Começou a xingar, hein, mano?
E olha que essa semana você fez lá um negócio, você pediu pra eu fazer lá um bannerzinho legal, pra poder distribuir umas chaves de jogos pro pessoal, e nem assim o pessoal se dignou a contatar com a gente, hein?
Não, mas o pessoal tá participando, curtindo, compartilhando a página também.
É.
Eu acho que isso que vale a pena também, cara.
É. Eu até agradeço o pessoal que curte e compartilha a página. Mas também, meu, ouve o podcast, velho. Dá um feedback aí. Fala do que você gosta, o que você não gosta, pra gente poder fazer o episódio, né, pô?
A gente não pode reclamar muito não, porque tá crescendo bem, o Jorge.
É, tá crescendo bem. Vamos, como diria o nosso grande amigo Jack Stripador, vamos por partes.
Eu não lembro quem foi que comentou isso uma vez, pra gente não se preocupar com os e-mails, porque passa que eles virão, né?
É justamente o... Foi o Arishu que comentou uma vez, foi no último e-mail que ele mandou.
Então, mano, tranquilo.
Eu fico chateado, né, pô? A gente se esforça, grava sempre Grava sempre o podcast, deixa o negócio redondinho, legal pra eles. E aí, o que acontece? Os caras não dizem o que gostam. Como é que a gente vai fazer um negócio que eles gostem se eles não devolvem a informação? Né?
É, mas, tranquilo.
De resto, como é que foi essa semana após o episódio 25, hein, ô Zé?
Como assim? Ah, eu fiquei em casa de boa, cara. Carnaval, bebi pra caralho.
É.
Essa semana aí, como é que...
É? Só encheu o caneco?
Ah, bastante, cara.
É. Eu não posso dizer que o meu feriado foi inteiro, porque eu trabalhei ontem. Ontem, segunda-feira, né?
Eu emendei tudo.
Deu um pelé na empresa, é isso?
Não, eu tirei umas folgas que eu tinha pra tirar.
Ah, tá. Então o seu é pro banco de horas, né?
Então, na verdade lá é meio um acordo de cavaleiro, sabe?
Ah, passar, então.
Eu conversei com eles lá e falei, ah, meu, posso emendar? Pessoal,
demorou. É bom quando a gente tem uma empresa. Trabalha numa empresa que o pessoal é gente boa, assim.
É, porque também eles sabem que comigo eles podem contar, né? Que, ah, precisa vir no sábado.
Você vai.
Precisa vir no sábado a partir das 10 horas da noite pra sair no domingo, meio-dia.
Você vai.
Pô, entendeu?
Entendi.
Porra. É assim, cara, é dedicação total em tudo. É aqui, no podcast, é no trabalho, tem que ser assim.
É, tem que ser mesmo. É? Enfim, única coisa então que sobrou é a hora do Jabex, né, Zé?
Pois é, mano.
Então tá, vamos lá. Eu já fiz com o Álvaro, vamos ver se você tá ligeiro nas bagaças. Pessoal que quer mandar e-mail pra gente, como é que faz?
Contato@qualquer?
essa parte eu vou contar,
Firefall. Tá? Contato@firefall.
Não, não, é contato@firefall.com mesmo.
Ah, é. Beleza.
Vamos lá, recomeçando em 3, 2, 1. Então, Zé, como eu fiz com o Álvaro no, na leitura de mês passada, vamos ver se você tá ligeiro.
Vou deixar o cachorro falar o e-mail, pode ser?
Enfim, vamos lá. Se o pessoal quer mandar e-mail pra gente, vai mandar pra onde?
Vai mandar pra contato@firefalcon.com.br.
Isso aí.
Coloca lá que é pro Anime Spare que a gente já identifica lá.
Nem precisa, né? Até porque o e-mail foi justamente feito pra isso. Se o pessoal quiser achar a gente no Facebook, como é que faz?
google.com, aí você pesquisa lá, Facebook Anime Spare, aí aparece lá, rapaz.
Ou também, se for no Facebook, é só jogar Anime Spare na barra de busca, já era, né, velho?
É, ou então facebook.com/animespare.podcast.
Isso aí. E se a negada quiser achar a gente no Twitter?
Não usa o Twitter não, mano. Isso aí, perde tempo, cara.
Mas é justamente onde a gente tem um crescimento bem frequente de ouvintes, de seguidores, FF_AnimeSphere.
FF por quê, mano?
Ah, você já sabe, né, velho? FF por causa do site. E o Álvaro também se esbaldou na hora de fazer essa pergunta.
É sempre você que pergunta.
Né? Mas, enfim, agora chega a hora dos agradecimentos. Nossos parceiros agregadores de podcast, Podflix, que tá sempre retweetando. Podflix e ouvindo podcast também, né? Eles sempre retweetam os nossos episódios, sempre mandam aquele tweet amigo com o nosso link, e sempre tá. Isso tá fazendo com que a gente cresça no Twitter. Tem o Golcaster, que eles têm um feed próprio, né? Eles assinam o nosso feed e distribuem ele lá no site deles.
É pirataria isso aí, né, não, mano?
Não, não é pirataria.
Ah,
por parceria. A gente que vai lá, se inscreve, eles pegam o nosso feed e colocam um episódio. É como se fosse o iTunes.
Entendi.
Só que é online.
E até pedir aí pro pessoal que utiliza a plataforma Apple, não esqueçam de dar a sua notinha lá pra gente lá.
É, 5 estrelinhas
lá.
Chega a dar 5 estrelinhas, que a gente completa com mais 2 e consegue completar as esferas do dragão aí.
Exatamente.
Agora, agradecimento aos parceiros. O Danilo do 3 Quartos Cego, que deu uma sumida.
Ninguém nunca mais viu esse menino.
Putz. Puta piada, velho.
Espero que ele não fique chateado.
Ah, ele...
Ele tá nem aí mais.
É suave, gente, pô, pra caramba. É, pessoal aí dos Dudes, Andrei, Juan, Marcelo Dude, o Rafael, abraço a todos vocês aí.
O pessoal do grupo do WhatsApp, da Anime Spare.
Que o pessoal tá sempre lá com a gente, vez ou outra um desaparece, outro desaparece, mas sempre reaparece.
E sempre tem as discussões que é só pra dar risada.
Né? Por incrível que pareça, um dos nossos ouvintes, a Hatay, ela começou a mandar uns pra Sally de lá.
Nossa! Ainda bem que ela começou a fazer isso aí e parou com aquele negócio de Star Wars lá, né, velho? Que nossa, velho!
Mas, hein?
Rapaz!
E também a gente tem os Weeaboos, né? Toda toda postagem que eles fazem é um link para a nossa página do Facebook. E Zé, me diz, que hora é agora?
Agora são 8h20.
É, hora de dar tchau, porra.
Ah, mano, agora já?
Mas é...
Não, mano, conta uma piada antes.
Tá bom, viu?
Não, Jorge. Tem que finalizar o programa sempre com uma piada, cara.
Ah, a piada... Eu já sou a piada da bagaça, então, né?
É. Eu vou finalizar, então, com uma pergunta, pra pessoa responder até o próximo cast.
É.
Quem vocês acham que ganha numa competição de quem come mais sashimi? Eu, o Jorge ou o Álvaro?
Olha, é uma boa pergunta, hein? Olha aqui, eu dou prejuízo pros caras do restaurante quando eu vou, hein?
Olha, cara, eu emagreci muito, mas eu já pesei 90 quilos já, hein, mano?
Cara, eu tô quase lá, eu tô com 87.
Só que eu tenho 1,65m, né, velho?
E eu em 1,70m, como se eu fosse muito maior do que você.
Não, e outra. Eu já comi 4 Big Mac já uma vez.
Ah, aí eu já não chego a tanto.
Eu era animal, cara. Mas então tá aí, quem vocês acham que ganha? Mandem aí pra gente nos comentários do cast ou por e-mail.
Cast, os comentários do cast no site, através da plataforma Discos, né? É, no e-mail, no Facebook, no Twitter, sinal de fumaça, aviãozinho de papel, enfim, manda aí a sua opinião pra gente.
Exatamente. E deixa eu ver lá o que os cachorros estão fazendo lá, que tá frenético o negócio aqui.
É. Então tá, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
Falou! Ah!
Eita!